Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, no formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com a doutora Heloísa Nascimento, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Uveítes na gestão 2022-2023, é membro do International Uveitis Study Group e alguém que ama uveítes, como ela mesma se descreve. E hoje nós vamos falar sobre como eu manejo uveítes em crianças. Seja bem-vinda, Elo.
Obrigada, Júlia. Obrigada a todo mundo que está escutando. Então vamos para uma abordagem bem prática da uveíte na infância, né? O que eu acho mais importante em criança é a idade do aparecimento, porque o diagnóstico diferencial e as possibilidades, elas vão variar de acordo com a idade. Outra coisa que é muito importante é se ela é uni ou bilateral. Então, alguns exemplos, né? Um bebê nasceu com uveíte posterior bilateral. Você vai pensar nas torches, né? Nas infecções congênitas, principalmente toxoplasmose.
Deixa eu só te interromper aqui, Elo, um segundinho, só porque a gente teve um episódio sobre toxoplasmose congênita, para quem tá ouvindo a gente ou que começou a ouvir depois desse episódio, teve um episódio só sobre toxoplasmose congênita com o Dr. Daniel Vasconcelos, e tá disponível também se alguém quiser ouvir, porque a gente acabou não colocando isso, assim, a gente vai abordar eventualmente, mas não vai falar muito sobre isso, que é super prevalente. Então, quem não escutou esse episódio, vale a pena voltar lá para ver.
Bom, se você tem uma criança de 5 anos com uma uveíte unilateral, e principalmente menino, é mais provável que ele tenha uma toxocariase. Se você tem uma família que ganhou um gatinho novinho, bebê, que arranhou, você pode ter uma arranhadura do gato. Então, as doenças infecciosas, elas variam muito de acordo com a idade de aparecimento e elas, na maioria das vezes, são unilaterais. Por outro lado, quando você tem as doenças autoimunes, é muito improvável que você tenha um recém-nascido ou um bebê até 2, 3 anos com doenças autoimunes. E quando você vê uma uveíte anterior bilateral, crônica, simétrica, que é relacionada à artrite idiopática juvenil, geralmente você vê depois dos 5, 7 anos. E se você diagnostica essa criança antes disso, é uma uveíte muito grave e que você vai ter que tomar ainda mais cuidado. Então, a idade do aparecimento, ela é um dado muito importante no diagnóstico para mim.
Ótimo, Elo, já deu um panorama, eu só queria dar um passo antes, assim, eu acho legal você falar dessa visão mais geral, porque às vezes é isso que falta, eu acho, o raciocínio mais de você, olha, nessa idade, com essa cara, você já vai pensar nisso, você pode abrir o seu diagnóstico diferencial, né, mas eu acho legal esse raciocínio inicial. Mas a gente também, oftalmopediatra, às vezes a gente tá acostumado a fazer uma anamnese bem objetiva para as coisas que a gente tá acostumado, né. O que que você acha que a gente precisa na anamnese pensar quando a gente tá pensando em uveíte? Você já falou algumas coisas aí, né, de algumas doenças associadas, de contato com gato, mas se você fosse mapear a nossa anamnese antes, o que, que a gente tem que perguntar para esse paciente?
Você tem que perguntar para os pais se eles tiveram um episódio de olho vermelho, de dor. Então, algumas uveítes agudas você tem junto com a uveíte olho vermelho. A criança, diferente do adulto, muitas vezes ela não percebe que a visão piorou ou que o fato da visão ter piorado é um problema. Então, no adulto, a gente valoriza muito a queixa de baixa acuidade visual. E na criança, essa queixa, ela muitas vezes não pode ser tão confiável porque a criança não percebe. Então, episódio de olho vermelho, fotofobia, quando o olho fica estranho. E em casos mais graves, até estrabismo, leucocoria, ptose, etc.
E falando em questões de, se é legal a gente saber se ela teve alguma viagem recente para algum lugar, se ela tem algum outro sintoma urinário, intestinal, o que, que você faria de interrogatório dos diversos aparelhos?
Eu acho que o oftalmologista generalista sempre acha que a uveíte vai ter muitas outras alterações sistêmicas, e isso não é verdade. Mais da metade das uveítes a gente não encontra a alteração sistêmica associada, são doenças exclusivamente oculares. E as mais graves costumam ser assintomáticas. Então, por exemplo, a artrite idiopática juvenil, que pode começar muito cedo na vida, ela é uma uveíte anterior sinequiante, crônica, bilateral, de olho branco. você só vai descobrir a artrite idiopática juvenil quando ela já tem complicações associadas, como ceratopatia em faixa e catarata, ou quando a criança começa a tropeçar. Às vezes os pais falam, né, que a criança parou de enxergar no celular e começou a tropeçar. E eu acho muito importante dizer que a artrite idiopática juvenil, o espectro da doença que dá mais alteração oftalmológica é o que dá menos sintomas articulares. Então, quando você tem uma criança com muita artrite, joelho, tornozelo, pulso, essa criança provavelmente não vai ter uveíte. Então, a criança que tem uveíte anterior, ela também tem, às vezes, uma artrite crônica de joelho que também passou desapercebida. E só quando a gente percebe a uveíte, que a gente, quando vai examinar a perninha da criança, você vê que um joelho é mais inchado do que o outro. Então, é importante dizer que, assim como o olho pode ser assintomático, os sintomas articulares também podem ser assintomáticos.
Eu tenho uma paciente exatamente assim, que ela chegou porque ela foi numa apresentação de teatro que ela esbarrou, ela caiu do palco porque ela não enxergava. E aí eu conversando com ela, eu perguntei, né, suspeitando, porque depois que eu fiz o exame eu vi, ela tinha uma catarata bilateral com sinéquia. Perguntei sobre doença articular, ela tinha uma queixa inespecífica de claudicação, de um joelho inchado, e daí ela diagnosticou e era um quadro exatamente como esse que você está falando. E eu acho legal você trazer a IJ como primeiro assunto que a gente vai falar, porque é o que a gente acaba vendo mais no nosso consultório também. E outra coisa é que a gente escreveu a diretriz juntas, né, da SBOP sobre acompanhamento dessas crianças, então a gente vai pincelar aqui, mas tem na diretriz exatamente com que frequência você acompanha, qual tipo que você tem que ter mais cuidado. A gente escreveu essa diretriz em parceria com o Fábio Ezemban, com a Luísa Hopker, com a Luísa Neves e com a Lorena Refelli. E assim, eu acho que seria legal você trazer também quais são esses fatores de risco que você comentou ali, aí você pincelou, né, oligoarticular, fala quais são as crianças que a gente tem que ficar mais atentas e examinar com mais cautela.
É muito raro eu receber um paciente da Reumato, quando eles fazem o diagnóstico de artrite idiopática juvenil, e eu encontrar uma uveíte no consultório. É mais comum o oposto. Eu examino, vejo uma uveíte anterior crônica e aí quando eu encaminho para o reumato, ele fala, olha, realmente tem o FAM positivo e tem uma artrite de uma articulação. Então, como eu te disse previamente, quanto mais cedo essas crianças apresentam a uveíte, pior é o prognóstico. E quanto mais cedo a criança apresenta a uveíte, menor a quantidade de articulação que ele tem acometido. Então, existe um espectro da doença que você tem manifestação oftalmológica sem ter manifestação reumatológica. Ainda assim, devido à gravidade dessa doença e possibilidade de você ter que operar essa catarata num paciente muito novinho, o tratamento imunossupressor, geralmente com metotrexato e humira, é fundamental no prognóstico dessas crianças. E você pode salvar uma criança dessa, né? Quantos pacientes a gente não conhece que falam que tinham uveíte na infância e que hoje são cegos e que, se você tivesse tido um diagnóstico adequado e um tratamento regular, você teria a possibilidade de manter a visão dessa criança. Eu recomendo que encaminhe para um especialista, porque não é toda ceratopatia em faixa que precisa ser operada. E a cirurgia de catarata precisa ser muito bem feita e muito bem planejada com a imunossupressão antes da cirurgia. E é uma das contraindicações de lente intraocular. Todas as vezes que eu coloquei lente intraocular em artrite idiopática juvenil, eu me arrependi, mesmo em casos unilaterais. Então, quando você deixa fásico, você dá a chance para essa criança de ter um desenvolvimento ocular. Não esquecer que depois ela vai ter que usar o óculos, vai ter que fazer o tampão, fazer todo o tratamento pediátrico para a gente otimizar essa visão. E eu tenho casos de crianças que operaram com 4 anos afásicas e que chegam a 20/20. Lógico que não é aquele 20/20 super, né? Mas que com o óculos mais 15, mais 16, chega lá.
E esses pacientes, você... É que eu tenho alguns pacientes assim que a gente contraindica, né? No longo prazo, você implanta essa lente ou é um paciente que fica afásico mesmo na vida adulta?
Não, não implanto nunca, Ju, porque essa lente intraocular, mesmo quando ela é colocada no saco capsular, a capacidade de sinéquia dessa uveíte é muito grande. Então você tem captura da lente, mesmo com a lente de 3 peças, membrana pupilar, membrana retropupilar, iriana e etc e tal. Então, eu prefiro deixar a fásico com eixo livre para que eu também possa examinar o fundo do olho e ver a mácula do que implantar lente. É uma das poucas entidades de uveíte que você não deve colocar lente.
Só comentar com o que você falou desses casos, e lá no começo você falou da idade, né? Assim, que a gente costuma ver em crianças um pouco mais velhas. E eu só queria colocar um ponto, que eu trabalho no hospital pediátrico, então eu tenho uma experiência um pouco diferente da sua, que eu, muitas vezes, eles me trazem pacientes que são recém-diagnosticados com 2, 3 anos, e essas uveítes que eu pego nos pacientes com 2, 3 anos são as piores, assim, e geralmente são meninas com oligoarticular, FAM positivo, e elas são muito difíceis para a gente examinar. E a gente, oftalmopediatra, a gente está muito acostumado a não usar tanto a lâmpada de fenda em crianças pequenas, ou ter a lâmpada de fenda portátil, e isso não ajuda nessa idade. Então, eu só acho que um alerta a mais é se você recebe um paciente assim, que tem essas características, que precisa fazer que nem a gente fazia na catarata congênita, faz o aviãozinho, coloca na lâmpada de fenda, porque precisa procurar a reação. O olho é branco, às vezes você ainda não vê sinéquia, porque eles são muito novinhos, mas tem reação de câmera. Então, essas são as minhas pacientes mais difíceis de examinar e que geralmente têm uveíte ativa. Então, acho que foge um pouco, talvez, da prática da maioria das pessoas, mas eu acho que aqui é um grande alerta, né? Que se isso passar no nosso consultório, a gente tem que ser capaz de identificar para, como você falou, mudar o prognóstico dessa criança e da visão dela.
15% dos pacientes já chegam no ambulatório de uveítes com baixa de visão ou cegueira legal. E desses, 80% seriam evitáveis se tivessem tido um diagnóstico e um tratamento adequados. Então, o papel do oftalmologista geral é identificar essas alterações e encaminhar para o especialista. Uma dica importante, a mãe sempre sabe tudo, né? Então, se a mãe viu que o brilho do olho da criança está diferente, está acinzentado, pode ser o sinal de uma ceratopatia em faixa e que nos leva a precisar examinar essa criança melhor.
É, às vezes até pra gente, né, às vezes até o indireto com uma lente de 20, se você se aproxima um pouco, você consegue ver a sinéquia, você consegue ver, né, a opacidade de meios, a gente faz muita retinoscopia, então catarata, essas opacidades dificilmente passam batido na mão de um oftalmo que tá acostumado a ver criança. Mas eu acho que a questão pra gente, chave também, é pensar quando fazer a biomicroscopia.
Também, se a criança não dilatou a pupila, algum problema tem. Então, a falta de dilatação e a opacidade de meios é algo muito importante para ser investigado.
E quando a gente fala de uveíte anterior na infância, a gente sabe muito bem da IJ. Quais outros diagnósticos você levantaria e quais sinais de exame você fala, olha, se você encontrar uma uveíte anterior com esse sinal, você pensa nessa etiologia. O que, que você destacaria como diferenciais da uveíte anterior?
Bom, falando em uveíte anterior, da parte infecciosa, a gente sempre tem que pensar em herpes, citomegalo e rubéola de vírus, sífilis e tuberculose, hanseníase e leptospirose. As uveítes infecciosas não são tão comuns na infância, mas isso não quer dizer que elas não existem. Às vezes a mãe teve uma infecção congênita, alguma coisa durante a gravidez. Então, uma dica que eu dou para todo mundo é pedir para a mãe para ver a carteirinha de pré-natal, porque na carteirinha de pré-natal já tem toda essa investigação. Mas tuberculose, por exemplo, em criança, é extremamente raro, porque a grande maioria é vacinada e não deu tempo de ter o contágio da tuberculose pelos sistemas normais. Então, a criança tem uma imunidade boa e é muito raro que você veja sífilis, tuberculose e uveítes virais. A leptospirose, ela é uma situação negligenciada pelos oftalmologistas e até pelos especialistas em uveíte, e ela é mais comum do que a gente imagina. Então, recentemente, a gente teve as chuvas aqui na região de Maresias, e uma criança ficou alagada, botou o pezinho lá na chuva e desenvolveu uma uveíte posterior, que era por leptospirose. Então, a gente sempre esquece dessa situação. Aí no Rio, a esporotricose também pode dar quadro de uveíte anterior, também acometimento de conjuntiva e pálpebra. Então, a gente nunca pode esquecer dessas coisas mais esquisitas e perguntar para os pais se ela teve exposição a inundações, se tem os animais de estimação. Das etiologias autoimunes, principalmente artrite idiopática juvenil, as outras... A artrite idiopática juvenil, na grande maioria das vezes, ela está relacionada com FAM positivo. Mas existe uma pequena parcela que ela tem o HLA-B27 positivo e ela funciona como um mini HLA-B27 do adulto. E tem uma proporção também que tem o fator reumatoide positivo. Então, se for uma uveíte anterior relacionada ao HLA-B27, ela é uma uveíte anterior sinequiante aguda, com pressão baixa no momento da uveíte, e ela é alternante e mais comum em homens. Todas as outras são mais comuns em mulheres. A gente pode também ter artrite reativa, então o paciente teve uma infecção viral, desenvolveu uma artrite reativa e uma uveíte anterior como uma reação imunológica à infecção viral. E uma situação muito interessante e também subdiagnosticada que você me perguntou, as uveítes difusas, elas podem estar relacionadas a uma síndrome que chama síndrome de Blau na infância. A síndrome de Blau, ela é uma sarcoidose infantil, então ela é uma doença granulomatosa. A criança pode ter diversas alterações, como racho cutâneo, nódulos na pele, alterações pulmonares e no olho uma uveíte muito grave e muito resistente ao tratamento. E antigamente elas ficavam como idiopática, mas atualmente a gente pode pedir o exame genético, que é um exame de sangue, para fazer o diagnóstico da síndrome de Blau. A gente também não pode esquecer da doença inflamatória intestinal, episódio de diarreia, que também é muito mais comum em adulto, mas pode acontecer em criança e relacionado a uveítes anteriores.
Então, resumindo, se você pega uma uveíte anterior numa criança, ela tem todo esse quadro, né? Se você já foi direcionado pela anamnese, a gente já começa a raciocinar dentro disso. Mas se você não tem nenhum desses sinais, assim, não tem nada que te direcione, quais são os exames fundamentais para a gente fazer esse diagnóstico ou, pelo menos, para a gente afastar outras causas numa uveíte anterior?
Qualquer paciente com uveíte, ele precisa ter um carimbo na testa escrito que ele não tem sífilis, independente da idade. Eu, infelizmente, já tive até situações de diagnosticar abuso dentro de casa por conta de um exame de sífilis positivo. E até porque o tratamento imunossupressor com corticoide ou imunossupressor, se necessário, pode alterar uma doença infecciosa prévia. Então, todos os pacientes precisam ter sífilis e tuberculose excluído. Se for uma uveíte anterior, você deve pedir o FAN, somente esses três inicialmente. E aí, dependendo da evolução da criança e de outros achados associados, a gente faz uma investigação adicional. É muito comum que o paciente chegue aqui com 50 exames. E aí, às vezes, o oftalmologista geral não sabe manejar e sai pedindo exame para citomegalo, para herpes, para tudo, e não precisa. Você precisa, inicialmente, excluir sífilis e tuberculose e pedir o FAN. Só isso. Depois, você avalia se vai ser necessário uma investigação adicional.
E você mencionou o herpes. Conta um pouco como é que é o veite anterior relacionado ao herpes. Como é que a gente faz esse diagnóstico?
O herpes, ele é um vírus muito danadinho, né? Ele pode pegar desde o cílio, da pálpebra, córnea, estroma de córnea, endotélio, íris e retina e nervo óptico. Ele pode pegar qualquer lugar no olho. E ele é muito grave em algumas situações que ele pode levar à necrose aguda de retina. Na infância, o vírus do herpes ele não é muito comum. Mas em adolescentes e adultos, a gente pode ter uma iridociclite, uma uveíte anterior aguda e, muito importante, com transiluminação positiva. Quando você joga a luz na pupila, vai ter uma região da íris que ela vai voltar à luz, como se fosse uma cortina esgarçada. E naquela mesmo local que esgarça a luz, geralmente você tem uma corectopia, que pode ser leve ou pode ser exagerada, com perda de bordelete ali na região. Então, se você vira um paciente assim, você não precisa de exame nenhum, porque isso é extremamente característico de herpes. Durante o quadro agudo, a gente pode ter aumento da pressão intraocular, dor e piora da visão.
E hipoestesia corneana?
Hipoestesia corneana se você tiver um herpes corneano, né? Às vezes, se você tiver só uma iridociclite por herpes, você não tem a hipoestesia corneana, ele é só um quadro intraocular. Na necrose aguda de retina, que acontece também, você também não tem a hipoestesia corneana. Um sinal muito interessante que eu falo para todo mundo não esquecer é o teste de Milder. Quando existe acometimento corneano do herpes, então uma úlcera dendrítica ou uma ceratoveíte herpética, quando pinga o colírio de fluoresceína, você vai ver que do lado do herpes, ele demora mais para sair do olho. Isso porque o canal lacrimal ele fica estenosado e o clearance da fluoresceína demora mais. Então isso é mais um sinal de que pode ser o herpes.
E Elô, você ia comentar sobre a classificação das uveítes, eu acho que vale a pena você relembrar para a gente qual que é a classificação, porque eu acho que é muito sobre essa classificação que a gente rege o nosso raciocínio. E você também comentou que às vezes a gente pede exames sem saber muito o que é e a gente acaba se confundindo por esses exames. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a classificação das uveítes E aí depois a gente abordasse alguns casos para a gente pensar um pouco mais direcionado nos exames que a gente pediria nessas situações que eu vou propor depois que você falar.
Bom, eu sempre digo para os pacientes que o olho é uma bolinha. Se a gente tem uveíte na parte da frente do olho, que é na parte da íris, da córnea, isso é uma uveíte anterior. Se a gente tem uveíte no meio do olho, ou seja, o vítreo é o local de maior inflamação, isso é uma uveíte intermediária. Se você tem a retina e a coroide como local principal de inflamação, isso é uma uveíte posterior. E se você tem o olho inteiro inflamado, isso é uma uveíte difusa. Lembrando que, às vezes, para os oftalmologistas, isso dá confusão, porque a toxoplasmose é uma uveíte posterior, sítio primário é a retina, mas você vê a reação de câmara anterior. Então, a gente deve classificar baseado no local que tem mais inflamação. A partir da classificação anatômica, a gente abre o leque de diagnóstico diferencial. E aí, a gente tem que classificar essa uveíte também como uni ou bilateral, como aguda ou crônica, e de início, súbito ou insidioso. Então, toda vez que a gente tem uma uveíte, a gente tem que dar o nome e o sobrenome da uveíte. E conforme a gente descreve, por exemplo, uma uveíte anterior, crônica, bilateral, sinequiante, a gente já sabe o que é. Uma uveíte posterior, unilateral, uma retinocoroidite, aguda, com pressão alta. A gente também já é suspeita de mais alguma coisa. Então, o diagnóstico e classificação adequados, ele leva a um maior acerto na condução desse paciente.
E é engraçado que você falou que 50% das uveítes não tem etiologia, mas eu acho que a gente sempre acha que a gente está investigando vai ter. Eu sempre que eu investigo, eu não acho nada, e fica idiopática, toda vez que eu vejo aquele paciente, eu fico pensando, será que é mesmo? Será que eu que não estou comendo bola? E daí, dentro desse caso, eu queria que você comentasse se a gente pega a uveíte difusa, a panuveíte, numa criança bilateral. Como que a gente procede com essa criança, o que a gente investiga e o que a gente tem que raciocinar nesse caminho?
Panuveíte difusa, né, na criança, ela pode ser uma síndrome de Vogt-Koyanagi-Arado, tem alguns casos de aparecimento infantil, ela tem uma evolução um pouco diferente da do adulto. Quando a gente já vê vários nódulos de coroide, que são os nódulos de Dahlen-Fuchs, costumam ser inflamações muito graves. E, quando possível, eu sempre faço o diagnóstico de síndrome de Blau, sempre peço o teste genético. A síndrome de Blau, ela é uma síndrome familiar, então é uma das poucas uveítes que tem história familiar positiva. Algum familiar pode ter uveíte também. Mas quando a uveíte é difusa, bilateral, e quanto mais cedo a idade do diagnóstico, mais grave é a uveíte. Então você deve pensar em Vogt-Koyanagi-Arado e sarcoidose infantil e síndrome de Blau.
E aí, qual exame você pediria de diagnóstico diferencial? Porque você falou bem claro, né? O uveíte unilateral, você precisaria afastar todas as causas infecciosas? Até por conta, assim, se ela for ficar uma uveíte idiopática, você vai imunossuprimir, porque essas uveítes, elas não, geralmente o tratamento ocular não é suficiente. Você precisa afastar as causas infecciosas, você já falou de sífilis e tuberculose, mas a gente precisa se preocupar em afastar outras quando a gente tem esse quadro, ou a gente seguiria o raciocínio diferente?
Sempre sífilis e tuberculose, as demais eu não vejo necessidade. Então, por exemplo, eu não costumo pedir sorologia de herpes, sorologia de EBV, sorologia de citomegalo. Às vezes o reumato pede sorologia de hepatite porque ele vai imunossuprimir o paciente e pode ter alguma alteração. Mas eu só excluo de infecção sífilis e tuberculose. E se o paciente tiver uveíte posterior, aí sim a toxoplasmose. Isso é algo muito comum, né, Ju? A gente vê paciente com uveíte anterior tratado com Bactrim e pedindo sorologia de toxo. Se ele não teve contato com o toxo e não tem uveíte posterior, isso não é toxo, concorda? Voltando à sua pergunta, o mais importante é sífilis e tuberculose.
Você comentou sobre a síndrome de Blau antes, então acho que o pessoal já ficou familiarizado, quem nunca pegou esse tipo de caso. Agora comenta um pouquinho do Vogt, que eu acho que também a maioria das pessoas talvez não tenha nem visto no adulto, muito menos em criança. Só fala o quadro clássico ou, assim, outros achados que a gente pode ver que podem dar dicas pra gente.
A doença de Vogt-Koyanagi-Arado é uma tragédia, né? Uma doença muito grave, um paciente saudável, rígido. Existe uma predisposição de HLA-DR4 para essa doença, mas que de repente ele acorda com uma uveíte difusa bilateral, com descolamento seroso de retina, com um OCT muito característico, com septos no descolamento seroso. E ela requer altíssimas doses de corticoide para recuperar o descolamento seroso de retina, E muitas vezes essa demora na identificação da doença e no tratamento faz com que o paciente tenha uma perda definitiva da visão. Então, na infância é mais difícil ainda, né? Você identificar o descolamento seroso, você vê bastante reação de câmara anterior, bilateral, às vezes um olho um pouco antes do outro, mas ela costuma ser uma doença bilateral com descolamento de retina, que às vezes ele pode ser tão grande que ele até é confundido com descolamento regmatogênico da retina. Então, a síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, ela também acontece na infância, mas é extremamente raro. E apesar da gente dizer que é muito raro no adulto, né, lá na Unifesp ela é responsável por 7,5% de todos os pacientes que a gente atende lá, e das doenças autoimunes ela é a mais comum. Infelizmente, o diagnóstico é clínico, não tem um exame de sangue que eu possa fazer para diagnosticar essa doença. O paciente pode ter cefaleia e zumbido associados ao Vogt e também desenvolver vitiligo na pele.
A criança é comum ter vitiligo e ter poliose, ou isso é mais comum no adulto?
A criança pode ter também. O que a gente vê mais na criança é o nódulo de Dahlen-Fuchs, porque geralmente essa criança já teve o Vogt e sobraram sequelas. E na parte anterior você acha que é uma AIJ, e de repente na hora que você vai ver o fundo de olho você vê várias alterações, com alteração de mácula e alteração de periferia da retina. Então, sempre importante em todas as uveítes mapear bem, o que às vezes não é tão fácil, porque A dilatação da pupila não ajuda, e nem a idade das crianças, mas é importante a classificação adequada, porque o Vogt e o Blau, diferente da IJ, eles têm um potencial maior de causar cegueira. Então, a gente tem que tratar com uma severidade maior, uma imunossupressão mais agressiva.
Fala pra gente um pouco das síndromes mascaradas, que às vezes a gente acha que é uma uveíte e não é, assim, o que você destacaria nisso pra gente reconhecer na criança? Qual o caso que a gente tem que pensar nisso?
Olha, eu acho que isso é extremamente importante. A gente sempre pensa em uveíte, pensa em infecção primeiro, mas na infância não é assim. Na infância é doença autoimune e é síndrome mascarada. Eu aqui no consultório, infelizmente, já peguei 4 retinoblastomas que se manifestaram como uveítes e que estavam sendo tratados como toxocarias e como uma uveíte posterior, e que isso fez atrasar o diagnóstico e eu tive até um paciente que foi a óbito. Na infância, eu gosto muito de pedir ultrassom. Em toda consulta inicial, eu explico para o pai, eu falo assim, olha, toda vez que você tem uveíte, você tem que pensar em 3 possibilidades. 1, infecções. 2, doenças autoimunes. E 3, síndromes mascaradas. E eu sempre deixo claro, apesar de raro, eu falo, olha, isso é muito raro de acontecer, mas acontece. Porque numa dessas a gente tem um retinoblastoma que se manifestou como uma uveíte e deu um estrabismo, uma leucocoria e vem parar na mão do especialista em uveíte. E isso, infelizmente, é comum. É comum essa falta de diagnóstico. Então, retinoblastoma é o que a gente vê mais, mas eu já tive casos de xantogranuloma juvenil aqui na clínica, já tive casos de glioma difuso de sistema nervoso central se manifestando também como uveíte. Então, toda vez que você tiver um quadro de uveíte unilateral que é diferente, sempre peço um ultrassom e peço uma avaliação de um oncologista para que esse tratamento seja feito o quanto antes.
Quais são os sinais que levantam a hipótese para a gente falar, olha, esse paciente, a gente precisa desse tipo de caminho de ultrassom e de oncologista?
Quando você mapeia o paciente que tem um retinoblastoma, você vê uma lesão amarelada, o que as pessoas acharam que era precipitado cerático, muitas vezes são sementes vítreas, e a reação de câmara anterior associada. Então, a gente não vê aquele quadro da artrite idiopática juvenil que tem ceratopatia em faixa, que tem sinéquia. Você vê um material mais esbranquiçado, uma reação inflamatória mais intensa, a presença de sementes vítreas, descolamento de retina associado, um quadro que ele se manifesta como inflamação, mas que na verdade era um tumor. Então, toda vez que você tiver dúvida, eu acho melhor fazer uma avaliação com um especialista.
E no caso do xantogranuloma, a gente procura mais uma lesão de íris? Como é que é isso? Esse caso que você pegou, qual é a apresentação mais comum? Qual que é o que deixa a gente, não só, né, às vezes a gente recebe esses pacientes já com um diagnóstico ou outra lesão de pele para a gente olhar, mas qual uma lesão que pode fazer a gente pensar nesse diagnóstico?
Você sabe que é engraçado porque a gente teve 4 casos no ambulatório muito, muito interessantes, né? De uma lesão elevada de íris, que um era tuberculose, um era xantogranuloma, um era sífilis e o outro não me lembro o que que era. Mas assim, são quadros que na biomicroscopia você achava que tudo era a mesma coisa. Então o que a gente precisou fazer uma biópsia e na biópsia veio os estiócitos com as células de Langerhans que fechamos como xantogranuloma juvenil, que pode dar um uveíte anterior com uma massa na íris, né? Uma que parece um precipitado de íris enorme, né? Então o xantogranuloma, o diagnóstico é pelo anátomo patológico na biópsia.
E nesse caso, assim, se a gente está pensando em um retinoblastoma difuso, a gente tem que ter mais uma preocupação que a gente, em tese, não poderia ir para essa biópsia, né? Então, talvez esse caminho que você esteja falando de faz um ultrassom, primeiro você determina, pelo menos exclui que possa ser um retinoblastoma, e daí você parte por uma punção para fazer um diagnóstico.
Ah, sim, sempre ultrassom antes, né? É que você tinha me perguntado do xantogranuloma. É, ultrassom sempre, ultrassom, UBM. Dependendo do quadro clínico, o exame de imagem precisa ser feito para auxiliar. Isso é uma pergunta interessante também, Ju, porque atualmente a gente tem usado cada vez mais as punções de câmara anterior para avaliar o PCR, avaliar a presença de células tumorais. Então, se a criança for um pouquinho maior e for possível a gente fazer uma análise de humor aquoso, isso pode nos ajudar no diagnóstico diferencial de muitas situações relacionadas ao uveíte.
E como é que você faz isso na prática? Como é que você coleta e como é que você envia isso?
Em criança, a gente tem que fazer sedado, né? Mas se for um pouquinho mais velho, faça na lâmpada de fenda mesmo. Coloca uma agulhinha sempre direcionada inferiormente para a íris, porque se mexer não bate no cristalino. E tento tirar até 0,3 de humor aquoso para fazer o diagnóstico. Recentemente, nós tivemos uma menina que ela tinha tomado leite de banco de leite quando nasceu, porque a mãe não tinha leite, e ela contraiu HTLV nesse momento, né, quando era bebê, e quando ficou mais velha, ela teve uma uveíte intermediária e fez um quadro de Frosted Branch Angiitis. E essa hora a gente não sabia qual que seria o agente etiológico do Frosted Branch Angiitis, se era um citomegalo, se ela estava muito imunossuprimida, ou se era do HTLV. E pela punção de aquoso, a gente conseguiu descobrir que era do HTLV e suspender o ganciclovir que ela estava usando, que já estava dando neutropenia. Então, em casos específicos de dificuldade de diagnóstico, essa punção de câmara anterior ela pode ser de grande valia na condução dos casos de uveíte.
Explica um pouco para quem não sabe o que é o Frosted Branch Angiitis.
É, o Frosted Branch Angiitis é uma angiite de vasos congelados, né? Então, é aquele quadro assustador. Você olha o nervo óptico, aí você olha as artérias, olha as veias e todas elas têm como se fosse um sublinhado esbranquiçado que chama atenção, assim, como se a gente tivesse pegado uma canetinha marca-texto e tivesse ficado em torno de todos os vasos da retina. É uma vasculite muito grave que pode ser causada por sarcoidose, por citomegalovírus, por tuberculose. Então a gente fica muito preocupado quando a gente vê um caso de uma vasculite tão grave, e nesse caso específico ela era causada pelo vírus do HTLV, que é um retrovírus muito comum na Bahia. 8% da população da Bahia tem o HTLV, e também é uma causa que a gente sempre esquece de investigar na vida normal, e ele dá uveíte intermediária geralmente, relacionada a linfoma de célula T.
Eu nem ia perguntar sobre uveíte intermediária na criança, mas já que você falou isso, então, quando a gente pega uveíte intermediária, quais são os nossos principais diferenciais?
Olha, Júlia, você sabe que a uveíte intermediária, ela é até comum, assim, em meninas de 10, 12 anos, assim. Você vê célula vítrea e a gente só deve tratar se essa criança tiver baixa divisão associada e, principalmente, edema macular cistoide. Então, o tratamento ele vai depender da acuidade visual e da presença de complicações, principalmente o edema de mácula.
Ótimo, agora a gente chegou no fundo do olho e eu queria que você falasse, você já comentou bastante coisa, mas assim, só organizando agora, a gente vai acabar indo para as infecciosas, porque a gente já falou da uveíte bilateral, e eu queria que você falasse das posteriores, o quadro clássico, porque não é todo mundo que vê isso toda hora, né? Como é que você descreveria as principais causas, toxocara, toxoplasmose, o CMV, só pra gente falar, assim, porque elas são bem características, né? Uma vez que você vê, geralmente você consegue reconhecer aquela imagem.
Bom, das uveítes posteriores, a gente tem principalmente a toxoplasmose, que já foi muito bem falada pelo Daniel, sífilis, tuberculose, herpes, e sabe o que é interessante, Ju? É que essa geração de crianças, eles são vacinados para catapora. Então você não vê o herpes ao longo dos próximos anos, ele vai mudar, porque essas crianças, elas provavelmente não vão ter zóster porque elas não tiveram catapora. Então, eu tenho um caso de hérnia frustro numa menina de 12 anos, tal, e a minha hipótese é porque ela foi vacinada. Então, não esquecer de falar para as crianças vacinarem. A toxocariase, ela tem três manifestações da toxocariase. Granuloma de polo posterior, granuloma periférico e forma endoftalmite. Então, a criança tem a sorologia positiva na maioria dos casos. Você examina, tem bastante reação de câmara e tem um granuloma, que ele é bem posterior. Diferente da toxoplasmose, ele está mais atrás e ele causa uma tração na retina. Uma vez que você viu uma toxocariase, você não vai esquecer. Outra coisa que é comum no Rio Grande do Norte é a dusna. Então, a neuroretinite unilateral difusa, que o agente etiológico ele entra pelas fissuras da pele, vai até o olho, parasita, e ele acaba com a visão. Geralmente, o diagnóstico é tardio, mas se a gente descobre na hora certa, tem que tratar com albendazol e, eventualmente, fazer laser na retina desses pacientes. Já na doença da arranhadura do gato, além de você ter tido contato com o gato, e na maioria das vezes gato filhote, você vê uma neuroretinite, e apesar de todo mundo falar da neuroretinite com a estrela macular, antes de ter estrela macular, você teve um descolamento seroso, que aí evoluiu para descolamento para estrela macular, quando ele já melhorou. E o outro lado, é muito importante você examinar o olho contralateral, porque às vezes ele tem alguns infiltrados esbranquiçados que nos ajudam a fazer o diagnóstico de doença da arranhadura do gato. A arranhadura do gato também é uma situação que você consegue fazer o diagnóstico pela sorologia de Bartonella. E os pacientes com HIV, hoje em dia, né, se a gente tem criança com HIV, provavelmente foi já nascida com HIV e não adquirida. E se o HIV não estiver controlado, você pode ter a uveíte posterior por citomegalo, que é aquela lesão que é o queijo com ketchup, que tem várias áreas esbranquiçadas com hemorragias nas arcadas vasculares. Isso da parte infecciosa. Acho que da parte não infecciosa eu já falei do Vogt, do BC, né? Às vezes a gente vê BC em criança com hipópio móvel, sarcoidose, as white dots também podem acontecer na infância, algumas pós-vacinais.
Eu tenho bastante criança com lúpus, dificilmente eu vejo alteração posterior, mas eu acho que é importante a vasculite lúpica, é uma emergência também, a gente tem que diagnosticar e instituir tratamento. Então, se puder falar como é que é geralmente a apresentação do lúpus.
É, isso é verdade. Sabe que no ambulatório a gente vê muito pouco lúpus. É muito mais comum BC com vasculite de retina do que lúpus. Mas se a gente tem uma vasculite relacionada ao lúpus, isso está relacionado com quadro de nefrite, insuficiência renal, e precisa ser tratado o quanto antes. A gente também tem doença de Kawasaki, que pode dar uveíte posterior e também pode vir aí na infância, sendo um diagnóstico diferencial de vasculites.
Como é que costuma ser a uveíte posterior? Porque geralmente a gente vê muito a conjuntivite, enfim, um quadro anterior. Como é que é a uveíte posterior? Tem alguma coisa específica?
Geralmente vasculites e oclusões vasculares é o que a gente vê.
E Elô, você falou já de sífilis várias vezes e eu queria que você comentasse, porque muitas vezes a gente recebe as sorologias, né? O paciente, o recém-nascido, ou que a mãe teve sífilis. Como interpretar essas sorologias? Porque muitas vezes eu recebo, pelo menos dos pediatras, ah, o VDR ele é negativo, não tem nenhum teste treponêmico, e a gente está falando aqui de uma sífilis ocular, que seria uma sífilis terciária, né? Então, assim, como é que é o raciocínio da sorologia da sífilis nas crianças e até nos mais velhos?
Então, o ideal é sempre a gente associar a interpretação com o teste treponêmico e o teste não treponêmico. O teste não treponêmico, ele é um teste que não é bom. Então, o VDRL é um teste não treponêmico. O VDRL a gente considera positivo se ele vem maior que 1 para 8. Então, muita gente me liga e fala, ah, o VDRL veio 1 para 4, veio 1 para 2. Isso não é sífilis, tá? E, uma vez, o VDRL ele é bom para quantificar o tratamento e ver se o paciente melhorou. Porque ele dilui a amostra de sangue e vai vendo por quantas diluições o VDRL permanece positivo. Então, um paciente que ele é considerado tratado, ele tem uma diminuição no título de 3 diluições. Então, às vezes, se o paciente tem VDRL 1 para 256, mesmo depois do tratamento, ele vai continuar com VDRL positivo, mas ele está tratado porque foi o comparativo. Já o teste treponêmico, que é o teste que avalia se o paciente já teve contato com a sífilis, tais como o FTABS, por exemplo, ele sempre vai vir positivo quando o paciente tiver tido contato com a sífilis. Então, se o teste treponêmico vier positivo e o paciente não tiver histórico de tratamento, ele deve ser tratado, tá? Então, sempre você tem que pedir os dois. Aqui em São Paulo, mudou um pouquinho a rotina nos laboratórios, né? Porque agora o CDC recomenda primeiro fazer o teste treponêmico e depois, se dependendo do resultado, complementar com o teste não treponêmico. Alguns lugares, pelo custo, isso é feito ao contrário, né? Então, hoje em dia, se você escreve sorologia para sífilis, ele já traz os dois resultados. Outra coisa que pode acontecer é um efeito que chama efeito prozona, que é quando você tem tanta sífilis, que laboratorialmente ele negativa o exame do VDRL. E por isso que sempre que a gente vê o VDRL, está escrito embaixo, amostra diluída, resultado confirmado. Porque quando você dilui o VDRL, você consegue pegar esses casos que eram muito positivos e que tinham tido esse problema laboratorial, e aí você faz o diagnóstico de maneira adequada.
Nossa, Elô, eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas, que eu tenho muitas, porque eu acabo vendo muito VEIT, como eu te disse, no hospital pediátrico. Eu acho que pode não ser da vivência de todo mundo, mas acho que todo mundo vai aprender aqui e acender uma luz, né, para conseguir identificar esses pacientes. Até porque eles são raros, a gente não tá com isso na cabeça. É mais difícil ainda todo esse raciocínio que você coloca quando você tá pensando num consultório de uma pessoa que vê crianças e que não tá acostumado com essa dinâmica do raciocínio da UVEIT. E eu adorei o bate-papo, eu também sou uma amante da UVEIT, apesar de não estar nesse grupo. Queria que você aproveitasse, se quiser falar uma mensagem, está com um público bem diferente hoje, se você quiser amarrar de alguma forma, porque eu acho que é muita informação, mas eu acho que a gente conseguiu navegar pelos diferentes casos.
Bom, a mensagem é que o VEIT não é um bicho de 7 cabeças, que se a gente faz o diagnóstico no momento certo, a grande maioria tem controle e manutenção da visão, para fazer o exame com cuidado e encaminhar para um especialista. Lembrando que a idade do diagnóstico, ela é muito importante no diagnóstico diferencial. E eu estou à disposição, Ju, você sabe que eu adoro, quem quiser me mandar WhatsApp, me mandar e-mail, eu respondo na hora e é sempre um prazer ajudar. Pela Sociedade Brasileira de UVEITs, a gente tem gente no Brasil inteiro também, que o meu sonho é acabar com a cegueira relacionada ao UVEIT.
Isso é ótimo, você até a gente pode fazer essa parceria de divulgar os contatos de vocês e assim, o canal para a Sociedade UVEIT, porque às vezes eu acho que muitas pessoas que estão aí em lugares que não tem especialista UVEIT não tem esse canal, né? Porque a gente está acostumado, na residência eu estava acostumada a ver isso aqui, aí você caminha para o UVEIT. Agora que eu não tenho, e eu estou no hospital pediátrico, que nós somos duas oftalmopediatras, então não tem serviço de UVEIT. Você vai mandar para o CISREG, que é o Sistema de Regulação do Rio de Janeiro, não encontra esse especialista. Às vezes esse apoio, né, você ter alguém para discutir o caso, para te conduzir, para fazer você ir, ainda que você tenha que conduzir esse caso, né, eu acho que é muito importante se vocês têm se a gente tiver o apoio de vocês, só cuidado com o que você deseja, que acho que vai chover de dúvida. Muito obrigada, Elô, foi um prazer.
E bom, Ju, obrigada, viu? Prazer é meu, um beijo.
Se você gostou, apresente o SBOPcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para @sbop_oftalmopediatria. Esse foi o SBOPcast.